bem-vindo ao podcast do Clube da Mama, uma iniciativa da Sociedade Catarinense de Mastologia. Eu sou Daniela Ávila Nezelo, mastologista, atuo em Mafra e em São Bento do Sul. Para o episódio de hoje, contamos com a presença de Dr. Ricardo Ianaga, médico especialista em diagnóstico por imagem, responsável técnico da Clínica Multimagem de São Bento do Sul, Santa Catarina, para conversar sobre BIHARS, o que é. Fique conosco. Oi, Ricardo, tudo bem?
Tudo bem, Daniela?
Tudo
obrigado,
bem.
Inicialmente, pelo convite, né? Pelo convite ali da Sociedade Brasileira de Mastologia e da Sociedade Catarinense de Mastologia também, né? Mas obrigado pelo convite, estamos à disposição aí.
Bom, que bom, Ricardo. A gente agradece também a tua oportunidade e ter aceito o nosso convite. Então, Ricardo, qual é o objetivo do BIHARS, né? E por que que ele foi criado?
Então, o BIHARS é uma sigla para Breast Image Reporting Data System, que é um sistema de laudos e registro de dados de imagem da mama. E foi criado pelo Colégio Americano de Radiologia em 1993, com o objetivo de ser uma ferramenta de sistematizar e uniformizar os laudos de imagem da mama e também padronizar as condutas em cada situação encontrada, né? Sendo assim amplamente utilizada por radiologistas do mundo inteiro, né? E outros profissionais de saúde, inclusive, né? Ou seja, você que é mulher e já realizou alguma vez uma mamografia, ou uma ultrassonografia, ou mesmo a ressonância magnética das mamas, já deve ter reparado no laudo a palavra BIHARS, né? O BIHARS, ele fornece uma linguagem padronizada e um sistema de classificação para avaliar a presença de lesões na mama e determinar o risco que cada um desse achado tem de ser canceroso, né, no exame de mama. Ele foi originalmente desenvolvido para a utilização na mamografia, né, em sua primeira edição, mas foi progressivamente se estendendo ali para os outros métodos de imagem, como ultrassom, ressonância, tomossíntese, né. Atualmente nós estamos na quinta edição, que foi implementada em 2013, mas nesse ano, mais provavelmente em novembro, já vai estar previsto o lançamento da sexta edição. E esse sistema está em constante evolução, né? Atualizado de acordo com os estudos dos casos clínicos e também com a modernização e surgimento de novas tecnologias de diagnóstico por imagem, né? O objetivo do BIHARS também, além de padronizar os laudos, é padronizar os termos técnicos, a terminologia, o léxico, que a gente chama léxico, né? De uniformizar os descritores, eliminando assim ambiguidades, proporcionar diferentes médicos do Brasil e do mundo para ter a mesma interpretação dos achados radiológicos, sejam eles suspeitos ou não. Além disso, ele promove a organização do laudo, né? Ele estrutura o relatório, tópicos específicos, de forma concisa e clara, né? Facilitando também a comunicação médica, de acordo com a probabilidade de malignidade e também a recomendação de conduta para cada caso. Também permite a monitorização dos resultados, né? Por meio de ferramentas ali de realizar auditoria médica para cada resultado de cada serviço de imagem da mama e comparar com resultados esperados pelo BIHARS, permitindo assim indicadores de performance de cada serviço também, né? Ok?
Bacana. Então, ele foi criado para facilitar mesmo, né? A comunicação entre os próprios médicos também, né? Eu acho que foi uma...
Antigamente, cada um tinha uma linguagem própria, né? De dizer, isso aqui, um chamava de nódulo, outro chamava de imagem modular. Hoje em dia, a gente tem que tentar padronizar o máximo possível para evitar confusões, né?
Sim.
Ambiguidades, né? Como diz o termo.
Sim, que bacana. E para facilitar o acompanhamento diagnóstico, né? Então, foi ótimo, né? E o BIHARS estendeu tanto, né? Que é utilizado para outros exames também, né? Então, assim como outras classificações, né? De tireoide, por exemplo, quero falar, né? também.
Sim, com certeza, com certeza.
E, Ricardo, algumas pacientes me perguntam, né, e chegam no consultório comentando, né, ai, quanto maior o BI-RADS, mais grave a lesão. O que você tem para me falar sobre isso?
De qualquer forma, é verdade. De certa forma, é verdade. Então, assim, o BI-RADS, ele está classificado em seis categorias, de 0 a 6. Né? O zero, BI-RADS zero, é um exame inconclusivo, na verdade. É um exame que necessita de avaliação com outros métodos. Por exemplo, ecografia mamária, que é o mais comum, né? Ou outros exames também, tomossíntese, ressonância de mamas, né? E, na verdade, essa categoria indica que as imagens não são suficientes para dar um diagnóstico preciso, né? Assim, outros exames complementares são necessários para a produção do laudo. Por exemplo, muitas vezes nós encontramos na mamografia uma mama muito densa, e essa mama densa, ele pode impedir a visualização de nódulos de mesma ou menor densidade, podendo inclusive ser nódulos de tamanho significativo. Indicando assim, a gente tem que indicar complementação com outro método. Por isso, a gente começa geralmente com ultrassonografia, mas se a ultrassonografia não for suficiente, a gente vai para uma ressonância magnética, por exemplo. Mas o zero significa um exame inconclusivo, né?
Você precisa fazer exames a mais para complementar aquele achado, né, que foi
Exatamente.
identificado. Muito bom.
Prosseguindo no
E o que
BI-RADS.
você classifica, né? Isso, pode.
Isso, o BI-RADS 1 significa o exame normal, no negativo, né? Isso quer dizer que o médico não encontrou nenhuma alteração. E recomenda-se geralmente um rastreio de rotina de mamografia anual. A chance de ter alguma coisa muito próximo de zero, né? Maligno. Mesma coisa do BI-RADS 2, que é o BI-RADS que são achados benignos, né? Nada mais é do que o médico encontrou algumas alterações na mama, mas que são benignas. Né? Para não dizer que não é normal, a gente dá BI-RADS 2. Dentre essas alterações, são calcificações do tipo benignas, né? Calcificações grosseiras, calcificações puntiformes não agrupadas, cistos, nódulos de gordura, um implante de silicone, um fibroadenoma calcificado. Linfonodo intramamário, entre outros, né? São achados para não dizer que é normal, que não tem nada, a gente diz que é clássico como BI-RADS 2, achados benignos.
Tá.
E daí vai progredindo. A
Ó.
chance de BI-RADS, teoricamente, o achado benigno BI-RADS 2, a chance de malignidade também é próximo de zero. E o
E a
BI-RADS
gente
3,
tem acompanhamento anual, né?
acompanhamento anual, exatamente, assim como o BI-RADS 1. E o
Isso.
BI-RADS 3 são achados provavelmente benignos. Ou seja, existe uma grande chance de benignidade. Isso é maior que 98% estatisticamente. Né? E aqui incluem-se os nódulos e contornos definidos, assimetrias, né? Que são pequenas alterações nas formas ali, e que são muito próximas do tecido mamário normal, né? Calcificações considerando-se arredondadas, uniformes e agrupadas, né, de mesma morfologia, né? E nesses casos recomenda-se um novo estudo em seis meses, geralmente até a estabilidade de 2 anos, né? Fica a critério, 2 ou 3 anos. O BI-RADS deixou bem a critério isso aí, sabe? Mas o BI-RADS 3, ele não se aplica só para a mamografia, lembrando, ele pode ser aplicado para ultrassonografia e ressonância magnética também, né? E prosseguindo, o BI-RADS 4.
Desculpa, Ricardo, só um comentário. As pacientes vêm muito no consultório, né? Elas têm muito medo do BI-RADS 3, né? Eu atendo muita paciente com BI-RADS 3 e vêm extremamente preocupadas, né? E eu acho que a gente também pode deixar claro que tu comentaste da chance, né, da malignidade, da benignidade. Então, essa lesão B3, que a gente fala, né, ela tem 98% de chance dela ser benigna. Né? A gente está falando de 2% a 3% de risco de malignidade, né? Então, muitas vezes a gente
Exatamente.
tem que acalmar
Muito
o
claro.
paciente, né? E dizer, calma, né? Vamos só acompanhar essa lesão, né?
Isso mesmo. E prosseguindo aqui para o BIHADS 4, aí já são achados suspeitos. Nesse caso, a chance de malignidade encontra-se entre 2 e 95%. 2 e 95%. Esse é o descritor do BIHADS. Mas, assim, independente dos achados encontrados, né, que foram classificados pelo BIHADS 4, é indicativo de biópsia. Tem que prosseguir a investigação, né? Tem que ir para a biópsia e mandar para análise citoanatomopatológico. BIHADS 4 ainda foi dividido em... pode ser dividido em 4A, 4B e 4C. O 4A já são lesões com baixo risco de malignidade, entre 2 e 10%. O 4B, um risco moderado, ali entre 11 e 50%. E o 4C... já são lesões de alto risco entre 51% e 95%. Né? E aqui já pode ser incluído agrupamento de calcificações finas e irregulares, né? Mesmo heterogêneas e grosseiras, distorções arquiteturais e nódulos mal definidos. Volto a dizer, o BIHADS 4 pode ser aplicado não só para ressonância, para mamografia, mas para ultrassonografia e ressonância magnética, outros versos também, como o síntese, inclusive. E o BIHADS 5 já são assados altamente suspeitos. Nesse caso, chance de malignidade acima de 95%. E aqui já estão incluídos nódulos espicolados e calcificações pleomórficas agrupadas, né, em formas irregulares, de tamanho e densidade variáveis, né? E a conduta mandatória é biópsia também, ok? Já o BIHADS 6... Já são lesões, já é um exame com lesão com malignidade confirmada já. Mas que ainda não foi completamente retirada, no caso. E nessa categoria já engloba pacientes que já foram submetidos à biópsia com diagnóstico confirmado de neoplasia. E estão planejando o tratamento ou já estão em tratamento com quimioterapia com a finalidade de reduzir a lesão antes da cirurgia definitiva. Então, esse é o caso.
Algumas pacientes, desculpa, Ricardo, mas que realmente elas, né, acabam já com BIHADS 6, né, devido ao tratamento da quimioterapia. Daí elas fazem o exame para ver a resposta, né, que o tumor teve em relação à quimio. E aí vem o BIHADS 6, às vezes elas até se apavoram, assim, sabe? Ficam preocupadas. Ah, agora aumentou o meu grau. Eu tô com 6, sabe? Então elas passaram que aumenta o grau, sabe?
Sim, sim.
Então, deixar claro que não, né? Vamos deixar claro aqui que esse não é um risco que está aumentando, né? E essa classificação é para ver resposta, né? Já se tem diagnóstico, né? Não é que está aumentando o grau, né?
Exatamente. É mais para verificar a resposta ou para avaliar. Ou uma paciente que ainda não fez tratamento, que já tem a biópsia cometida. E, exatamente, principalmente para avaliar a resposta e, eventualmente, achar outros achados. Encontrar outros achados antes da cirurgia. E é interessante dizer que o BIHADS, ele não é... Cada paciente tem uma classificação de BIHADS, mas pode mudar. O BIHADS 3 pode voltar para um BIHADS 2. E vice-versa também. BIHADS 2, ó, vamos reavaliar, não é bem assim. Pode mudar para um BIHADS 3 ou até o BIHADS 4, depende da evolução dos exames da paciente, né?
E uma paciente também, né, que está em acompanhamento por BIHADS 3, né, se tiver alguma alteração daquela lesão, né, daquele nódulo, por exemplo, também pode passar para um BIHADS 4 e aquela lesão precisar de uma biópsia.
Exatamente.
Ricardo, muito boa a classificação. E eu queria saber, assim, saiu a seleção, né, do BIHADS, né? Teve alguma novidade em relação a alguma mudança?
Então, a sexta edição, na verdade, já saiu, mas ainda não foi completamente divulgada, que ela provavelmente vai ser divulgada no congresso, RSMA de Chicago, Bruciano, em novembro, mas eles já soltaram algumas novidades ali, mas não está totalmente consolidado, mas vai ser oficialmente lançado em novembro desse ano.
Desse ano.
Isso, mas assim, as novidades seria basicamente no, na ultrassonografia, que às vezes a gente fazendo ultrassom, a gente encontra muitas vezes áreas, não são nódulos, áreas heterogêneas, pouco nítidas, que no BIHADS, originalmente, na quinta edição, não tinha uma descrição para isso. A gente não se encaixava no descritor, no léxico. E hoje já se admite, ó, em português ainda não foi, como não foi lançado ainda oficialmente aqui, nem nos Estados Unidos, nem aqui, a gente ainda não tem um termo, mas é como se fosse uma área heterogênea. Eu posso descrever que tem correspondência, por exemplo, no exame de mamografia, de ressonância magnética, principalmente que é palpável, né? Não existia um descritor para isso. E essa é uma das novidades. É descrever uma área heterogênea que geralmente é suspeita, né? Geralmente é suspeita. Geralmente cai no BIHADS 4 para cima, né? Outra coisa são focos de terminologia de ressonância magnética. A palavra foco, isso é mais para os mastologistas, o médico, o ginecologista que pega o exame. Foco é uma pequena área de realce não nodular, né? Abaixo de 5 milímetros na ressonância magnética, que realça pelo meio de contraste. Essa palavra não vai existir mais. A tendência dele é não usar foco para não confundir. Ou é um nódulo, ou é um realce focal não nodular, pelo meio de contraste. Mas são terminologias, são detalhes. Outra coisa que eles ressaltam, que já tinha na última edição do BIHADS, que muita gente tem receio de usar na prática, é a multicentricidade de nódulos provavelmente benignos. A multiplicidade de nódulos provavelmente benignos. Se eu vejo um nódulo, seja no ultrassom, na ressonância magnética ali, que parece um fibroadenoma, tipicamente de fibroadenoma, provavelmente benigno, um nódulo alongado, sem sobra acústica posterior, com contorno regular, desde que eu tenha um do lado, pelo menos um de um lado e dois do outro, o mínimo, né, de um do lado e de dois do outro, eu já posso classificar como BIHADS 2, não BIHADS 3, né? Isso é deixar bem claro.
Que as novidades.
Muitos médicos, pô, será que eu vou, né, será que é um fibroadenoma mesmo, tá? Lógico, tudo depende do contexto clínico da paciente. Se for uma paciente menopausada, que já havia acompanhando nódulos de fibroadenoma, e aparece um nódulo novo, até meio alongado, daí você, né, você analisa bem com calma se realmente é um nódulo novo, aí sim, aí joga para outro BIHADS, BIHADS 4. Mas uma paciente jovem, sem histórico familiar, que já vem acompanhando fibroadenomas, ou mesmo o primeiro exame de uma paciente jovem com fibroadenoma, a gente
não
pode
dá
ficar
para numa mão e num nódulo na outra com as mesmas características, pode fechar como vai fechar como
isso, pelo menos uma de um lado e duas do outro lado, né?
Bem
multiplicidade de nódulos provavelmente benignos. Enfim, mas ainda vai, eu te falei, vamos ter mais informações realmente quando oficialmente vai ser publicado a sexta edição agora em novembro desse ano.
Que bom, mas já trouxe algumas novidades. Que bom, Ricardo. Muito obrigada. Obrigada pela tua participação. Agradecer tudo pela participação. Pode falar.
Não, e no futuro, por exemplo, tem algumas novidades, por exemplo, a ressonância magnética, tem a sequência de difusão, que já é utilizada em outros órgãos do corpo, que ainda está subutilizado na ressonância na imagiologia da mama. Mas isso provavelmente nos próximos BIHADS já vão estar incorporados no léxico aqui, na avaliação, né?
Que bacana, sim, que legal. Que bom, né? Sempre trazendo novidades, né? E sempre mais informações para as nossas pacientes. né? Sempre, sempre muito bom. Então, agradecemos a participação do Dr. Ricardo e a Naga e convidamos a todos para acompanharem os demais episódios do nosso canal na plataforma Macadu e nas principais plataformas de podcast. Para acessar, entre no link da bio do nosso Instagram, @scmastologia. Muito obrigada, Ricardo.
Obrigado a vocês pelo convite.
Obrigada,
gente. Estamos à disposição aqui, tá bom?
Obrigada, obrigada, Ricardo. Vamos combinar. Obrigada.